Eu queria, em primeiro lugar, ministro Aloizio Mercadante, parabenizá-lo pela apresentação. Acho que estava absolutamente certa a comissão, senhores senadores, quando estabelecemos uma estratégia de, na abertura dos nossos trabalhos, podermos ter as diretrizes para o ano de 2011 e para o quadriênio 2011-2014, dos ministérios que estão sobre a responsabilidade e a competência da Comissão de Ciência e Tecnologia. E estabelecemos nesta estratégia, ao cabo do exercício, um balanço, senhor ministro, para que nós pudéssemos analisar no âmbito da comissão e planejar o nosso ano de 2011 em cima do balanço versus as diretrizes e a estratégia estabelecida. A apresentação que Vossa Excelência acaba de fazer a esta comissão, encerrando o nosso ano legislativo de 2011, demonstra o esforço que o governo da presidenta Dilma e o Ministério, conduzido por Vossa Excelência, vem fazendo num planejamento estratégico e em ações estratégicas de recuperação e ampliação da ciência, tecnologia e inovação. Nós vamos aos oradores inscritos, mas gostaria, ministro, de deixar aqui duas indagações à Vossa Excelência. Primeiro, no âmbito dos centros tecnológicos, é indiscutível de que o Brasil tem um grande potencial na biodiversidade. E é indiscutível, e Vossa Excelência tocou num ponto da biotecnologia, de medicamentos, a fase de transição entre fitoterápicos, síntese química e agora a biotecnologia na área do desenvolvimento de medicamentos. E a Amazônia, obviamente, tem um grande potencial nessa área. Vossa Excelência colocou, e aqui eu quero registrar, quero louvar, não estive presente no anúncio que foi realizado aqui em Brasília, da questão do Centro de Pesquisas de Computação em Nuvem, no Amazonas e em Pernambuco. Gostaria, inclusive, de recomendar ao Ministério que talvez deveria ser estabelecido um ato no Amazonas e talvez um em Pernambuco, para dar exatamente essa visibilidade que Vossa Excelência ainda há pouco mencionou, que eu acho absolutamente justa, de que muitas vezes a imprensa prefere uma manchete de uma catástrofe e de um ponto do extremo climático, com perdas de vidas, etc., do que a construção de um anúncio como, por exemplo, este do Centro de Pesquisas em Nuvem de Computação, em Computação em Nuvem, no Amazonas. No entanto, o CBA, que é um centro de pesquisa extremamente importante e estratégico dentro deste plano de fortalecimento na biodiversidade, continua ainda com um impasse na sua estruturação. O ano 2011 finda e o CBIA continua com esta situação. Gostaria de ouvir, talvez, um posicionamento do Ministério de Ciência e Tecnologia com relação ao ano 2012 para o CBIA. Segundo ponto que eu queria colocar a Vossa Excelência, também nessa direção de formação de recursos humanos, porque acho que é um dos pontos estratégicos colocados por Vossa Excelência. Há uma carência, ministro, muito forte na formação de recursos humanos e especialistas em residência médica de determinadas especialidades. Destaco, por exemplo, a oftalmologia. O Brasil tem grandes problemas em oftalmologia, principalmente para a população mais carente, mais pobre, e o número de vagas em residência médica em oftalmologia no Brasil é vergonhoso comparado com o tamanho que o Brasil tem de demanda nessa área. Dermatologia, o mesmo problema. Temos graves e sérios problemas nessa área. Na área de pediatria, nós temos também carências. Portanto, há uma estratégia que precisa ser analisada com relação a essas questões de formação de recursos humanos na área de saúde, que é também uma área, tal qual engenharia, o Brasil tem ainda carências, e Vossa Excelência colocou muito bem o esforço que o governo da presidente Dilma e o Ministério de Ciência e Tecnologia vem fazendo no Brasil Sem Fronteiras com relação à formação de recursos de jovens. E eu tenho acompanhado, ministro, e quero aqui parabenizar, porque há efetivamente uma movimentação muito grande dentro das universidades, das boas universidades, de milhares de jovens brasileiros se movimentando em torno dessa direção. Feito esses dois comentários, eu gostaria de passar a palavra ao senador Luiz Henrique. Sei que Vossa Excelência tem que sair antes das 11 horas, então passarei ao senador Luiz Henrique. Logo a seguir, passarei ao senador Eduardo Suplicy para fazer as suas indagações para o ministro Aloysio Mercadante, e aí devolveremos a palavra ao senador Aloysio Mercadante, para que ele possa responder às indagações dos senhores senadores. Com a palavra, o senador Luiz Henrique.
Nobre senador Eduardo Braga, nosso presidente, senhoras e senhores senadores. Eu já disse numa sessão da Comissão de Assuntos Econômicos que o ministro Aloysio Mercadante é um ponto forte do governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu quero salientar aqui, senhor presidente, senhores senadores, a visão sistêmica que o nosso ex-colega Aloysio Mercadante levou para o Ministério de Ciência e Tecnologia. O MCT deixou de ser, digamos assim, um ministério parte para ser um ministério todo da política do governo federal. Deixou de ser, digamos assim, um ministério espécie para ser um ministério gênero. As políticas que o ministro Aloysio Mercadante está implantando, levando adiante no seu ministério, não se restringem à área restrita da ciência e da tecnologia, mas faz com que a área da ciência e tecnologia alavanque políticas governamentais que abarcam praticamente todos os setores da vida nacional, desde a educação, sua visão sobre a economia, sobre a política industrial, sobre as defesas comerciais do país, sobre defesa civil, sobre inclusão social, sobre os processos de conectividade que são fundamentais a serem desenvolvidos nesse país, em áreas críticas como saúde e segurança pública. Eu quero salientar isso, essa sua visão macro, né, que levou ao Ministério. E vou fazer duas perguntas, vou ser breve nas formulações, tendo em vista que todos temos um compromisso às 11h30 no Palácio do Planalto. Recentemente foi publicada uma pesquisa elencando as 200 principais universidades do mundo. E o Brasil apresentou-se apenas e exclusivamente com a Universidade de São Paulo, em, se não me engano, 173º lugar. O que é alentador para nós, o que é consolador para nós, é que naquele elenco das 200 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma indiana e nenhuma russa. E a única latino-americana é a brasileira da Universidade Federal. Há muito tempo se discute a questão da vinculação das universidades. Se ela deve integrar o sistema de ciência e tecnologia, como acontece no Estado de São Paulo, ou se deve integrar o sistema de educação. Me parece que, pelo menos, aquele conjunto dos centros de excelência, dos centros de pesquisa, deveriam ter uma vinculação muito mais direta, muito mais forte com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu gostaria de perguntar ao ministro qual é a sua visão a respeito desse assunto. Por outro lado, eu tive que me retirar para participar de uma votação na Comissão de Agricultura e não sei se o ministro falou, não sei se o ministro abordou, a questão da política de parques tecnológicos, que eu entendo como fundamentais para ampliar essa parcela, que é muito pequena, do setor privado na pesquisa científica e tecnológica. Como o ministro vê essa política de parques tecnológicos, tendo em vista, por exemplo, vou fazer uma menção ao meu estado, que nós só temos um cluster muito forte nas engenharias mecânicas e na microeletrônica em Santa Catarina, porque implantamos alguns parques tecnológicos. Como o ministro vê essa política de parques tecnológicos com as incubadoras industriais e com, digamos assim, a capacidade de fazer nascer novos empreendimentos?
Agradecendo ao nosso senador Luiz Henrique, passo a palavra ao senador Eduardo Suplicy para sua participação e indagações ao ministro Aloysio Mercadante.
Presidente senador Eduardo Braga, meus cumprimentos pela iniciativa de aqui termos o prezado senador Aloysio Mercadante, nosso colega e ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, para um balanço tão significativo da sua do seu empenho e iniciativas em fazer do seu ministério um ponto-chave em promover o desenvolvimento sustentável no Brasil com equidade em colaboração com os propósitos da presidenta Dilma Rousseff. Eu agradeço ao ministro Mercadante puder nos informar um pouco melhor, acho que passou quando destacou a produção de satélites e de foguetes, estava conversando com o senador Luiz Henrique, mas agradeceria se puder nos informar, dada a relevância da produção destes produtos para o desenvolvimento da tecnologia, da inovação, parte, salvo engano, estão sendo produzidos no Brasil e parte no exterior em cooperação. Então, agradeceria se puder nos dar um breve informe a respeito disto. Vossa Excelência também destacou hoje o desenvolvimento das oportunidades de bolsas e como esta sessão está sendo transmitida para o Brasil, eu agradeço se puder ressaltar aqui e como os estudantes que potencialmente gostariam de se inscrever, e Vossa Excelência mencionou que o prazo é neste mês, o que devem eles fazer para se inscrever nessas diversas bolsas que agora o governo brasileiro, e em especial o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, está proporcionando, e como fazer para se candidatar, e se puder nos informar, qual é a responsabilidade destes estudantes, uma vez completado o seu ciclo de estudos no exterior, com respeito à contribuição a ser dada no Brasil? Se há alguma diretriz neste sentido. Por acaso, ontem, na confraternização de Natal, que o ministro Eunício Oliveira, o senador Eunício Oliveira nos proporcionou, ali tive um diálogo muito interessante com o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais de Oliveira, que se tornou uma pessoa que tem desenvolvido estudos muito aprofundados sobre as questões de informatização e sustentabilidade. Ele menciona como é que, por exemplo, nós hoje temos as informações que Vossa Excelência mencionou com respeito a evitar as queimadas nas florestas, sobretudo na Amazônia, mas que deveria haver, e é sobre isso que ele está desenvolvendo o seu trabalho, uma melhor condição para efetivamente prevenir e se evitar o estrago ainda maior de nossas florestas. Então, até gostaria de recomendar a Vossa Excelência um bom diálogo com o ministro Haroldo Cedrais de Oliveira. E ainda relacionado à questão dos objetivos de inovação, competitividade, erradicação da pobreza, equidade, eu quero encaminhar a Vossa Excelência um artigo que publiquei em outubro último na Conjuntura Econômica, relativamente aos programas de transferência de renda e esses objetivos de equidade e sustentabilidade, para que possa conhecer. E gostaria de também registrar, encaminhei há poucos dias a Vossa Excelência uma solicitação do ex-embaixador do Brasil, Celso Marcos Vieira de Souza, que gostaria de ajudar na visita que o presidente da 3M no Brasil quer fazer a Vossa Excelência, com vistas a simplesmente informar quais são os investimentos que a 3M irá realizar, expandindo suas atividades no Brasil. E então encaminho a Vossa Excelência esses documentos e vou pedir licença, senhor presidente, eu tenho que estar na Comissão de Relações Exteriores para a votação ali. Então,
esse é o nosso grande dilema no Senado hoje em dia. Com a palavra o senador, agradecendo ao senador Eduardo Suplicy pela participação e reconhecendo o esforço que todos estamos fazendo nesta quinta-feira, passo a palavra ao senador Sérgio Souza para a sua participação.
Obrigado, senhor presidente, senhor ministro Aloysio Mercadante. Não tive a oportunidade de ouvir toda a sua explanação por conta das nossas atribuições em outras comissões e também temos que nos retirar em loco para a Comissão de Relações Exteriores. Mas eu tenho acompanhado muito o trabalho do Ministério e fiz questão de vir para esta comissão para discutirmos um pouco mais no que diz respeito à ciência e tecnologia no Brasil. Eu acho que a educação, mas a educação de nível superior, é um caminho que o Brasil tem que tomar e tem que avançar ainda muito, e já avançamos, principalmente no governo do presidente Lula e agora no governo da presidente Dilma, com a implantação de mais alguns centros universitários, universidades, mas principalmente o lançamento do Brasil Maior e também dentro do programa a questão de criação de uma empresa brasileira de pesquisa industrial. Eu acho que isso foi muito inteligente por parte do governo e merece aqui o meu registro. Mas eu gostaria de salientar, ministro, a iniciativa do governo de encaminhar ao exterior 75 mil estudantes, bolsistas, nos próximos 4 anos, para que possa trazer conhecimentos de ciência e tecnologia para o Brasil. Programa esse um pouco criticado no início, dizendo que muitos ficariam por lá e nem mesmo voltariam. Mas a resposta veio de imediato por parte até mesmo da própria sociedade, da imprensa, mostrando que no Brasil milhares e milhares de estrangeiros adentro ao território brasileiro para buscar os altos cargos, porque o salário hoje no Brasil, ele compensa para esses que são mais capacitados. Recentemente, eu li um livro sobre Schoenlein e vi que no início do século XVIII, a China já mandava para a França, principalmente, milhares e milhares de estudantes para aprender a tecnologia, os ensinamentos necessários do mundo ocidental para ser, que fosse aplicado no mundo oriental. E nos anos 50, Mao Tse-tung implantou um programa de industrialização, mas já com os ensinamentos vindo lá do continente velho, do continente europeu. E estas sacadas que esses governos tiveram há 70, 80, há 90 anos atrás, é o que faz hoje da China o país como está. Então, realmente, eu acho que o Brasil tem que tomar iniciativas como essa, e estou aqui enaltecendo e aplaudindo essa iniciativa de nós capacitarmos os brasileiros, porque eu acho que se nós trouxermos 75 mil brasileiros, com mais 25 mil, que é o compromisso da CNI do complemento desses bolsistas.